Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Na Jovem Pan, Economia em Foco. Com Denise Campos de Toledo.
É, e neste Economia em Foco nós vamos discutir aí as condições e perspectivas do setor imobiliário para consumidores e investidores. Nós temos como convidados a Cristiane Portela, que é presidente da ABCIP, Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, Basílio Jafé, presidente do Secovi, que é o Sindicato da Habitação, e Marcos Baroni, que é analista e chefe de pesquisa em fundos imobiliários da Suno Casa de Análise. Eu começo com Basílio Jafé para fazer um balanço geral do setor, que conseguiu recuperar o setor do imobiliário e da construção, vinha com um desempenho muito positivo antes da pandemia. Claro que, como outros segmentos, sofreu as consequências de isolamento social, das restrições que foram impostas a várias atividades, mas conseguiu retornar. Está com uma recuperação muito forte agora. Então, Basílio Jafé, por favor, o balanço do que está acontecendo.
Efetivamente, o mercado imobiliário este ano surpreendeu a todos nós. Tivemos, como você muito bem disse, um ano excepcional de recuperação em 2019. Para que você e todos os nossos espectadores tenham uma ideia, normalmente no mercado da cidade de São Paulo, nós lançamos e vendemos cerca de 35 mil unidades por ano. Como tivemos anos difíceis até 2018, em 2019 a demanda reprimida foi atendida, acabamos lançando cerca de 65 mil unidades, quase o dobro do normal, e vendemos 49 mil. Este ano tivemos um início auspicioso, janeiro, fevereiro, aí veio a pandemia. Até o mês de junho os lançamentos cessaram completamente. As vendas foram também muito reduzidas em função do confinamento a que todos estávamos submetidos, em função da quarentena, mas a partir de julho notamos uma imediata recuperação desse mercado. As pessoas notaram, e acho que a Cristiane vai poder colocar esse item com muito mais propriedade, que existia uma grande oportunidade de se adquirir a casa própria em função dos juros mais baixos da história. Além de a sensação de que, puxa, a casa é uma coisa bastante importante, nós deixamos a pandemia lá fora e estamos aqui dentro, aqui é minha casa, estou pisando no que é meu, se torna algo cada vez mais importante, as pessoas se preocupando com cada detalhe de suas residências, isso notamos. Com isso, nós temos já os números fechados até outubro e notamos que, em termos de lançamentos, enquanto o acumulado de 10 meses, de janeiro a outubro de 2019, havíamos lançado 42 mil unidades. De janeiro a outubro de 2020, lançamos quase 33 mil unidades. Porém, conseguimos quase que alcançar os números do ano passado. Mas, em termos de vendas, os números são mais expressivos ainda. De janeiro a outubro de 2019, lançamos 32.200 unidades no município de São Paulo. De janeiro a outubro de 2020, já superamos, lançamos 32.700 unidades, e a expectativa em termos de vendas é que nós cheguemos muito perto dos números de 2019.
Parte desse retorno importante e o impulso que houve antes mesmo da pandemia tem relação, até como o Basílio Jafé estava falando, a questão dos juros, e nós vamos falar sobre isso agora com a Cristiane Portela, que é da ABCIP, que é a entidade aí que reúne as instituições que operam com crédito imobiliário. E o custo diminuiu bastante, né, Cristiane? Isso, claro, ajuda a alavancar, aumenta a disposição e a capacidade do consumidor comprar um imóvel, não é?
É, sem dúvida, né? Denise e todos, né? Como já foi falado aqui, nós vimos de um 2019 bastante positivo, né? Eu falo aqui do volume financiado, porque praticamente ninguém compra um imóvel sem financiamento, né? Então, quando a gente fala de volume financiado, tem uma relação muito direta com a performance do setor, né? Então, para ter uma ideia, em 2019, o mercado financeiro como um todo já emprestou 37% a mais do que em 2018, ou seja, a gente estava vindo numa recuperação bem relevante, né? E a nossa melhor previsão, que eu vou pontuar aqui, que eu acho que foi uma surpresa muito positiva que tivemos, né? A nossa melhor previsão ali no início do ano era de um novo crescimento da ordem dos 32%, né? E em que status nós estamos hoje, agora com os dados de setembro? Nós já vimos um crescimento de 44%, ou seja, um crescimento superior ao que a nossa melhor previsão pré-pandemia estimava, né? E sem dúvida os juros têm um componente importante, os juros do financiamento, porque nós estamos trabalhando hoje aí com taxas em torno de 7, 6,9, né? Para que as pessoas tenham uma ideia, né? Em 2017 praticava-se 11% ao ano, né? Esses juros que a gente está falando é 11% mais TR, e atualmente 6,9%. 7% mais TR, né? Uma redução dessa magnitude nos juros para um financiamento de 30 a 35 anos representa uma redução muito importante na prestação, né? E coloca pessoas, traz mais gente para o jogo, né? Traz mais gente em condições de adquirir o seu imóvel, de fazer um upgrade do imóvel que já tem, né? Então, sem dúvida, os juros é um fator bastante determinante. Nunca tivemos esse patamar de juros no Brasil, mas tem alguns outros fatores que também contribuem, e que o Basílio já comentou um pouco sobre um deles, né, a valorização da casa.
E sem dúvida alguma tem essa questão dos juros, e tem a questão também de prazos que voltaram a crescer. Não é um movimento recente, mas nós tivemos momentos aí de uma restrição muito grande também, Cristiane, em relação a prazos, né?
Sim, já tivemos. Atualmente a maioria dos players trabalham com até 35 anos de financiamento, né? E um componente também que é importante é que esse nosso setor, graças à segurança jurídica, né, que nós temos hoje para operar, né, que os bancos se sentem seguros juridicamente para operar, a fluidez maior dos processos e também a competição, o mercado está vivendo um momento de competição bastante aguerrida, bastante forte, né? E daí o maior beneficiário com isso acaba sendo o consumidor final, né? Então a competição se dá pelos juros, por um processo mais amigável, mais fluido, né, sem tanta burocracia igual já tivemos no passado. Além disso, nós tivemos também no último ano o lançamento de diferentes indexadores para a correção desse imóvel, que acaba dando mais alternativas para o consumidor escolher como ele quer financiar seu imóvel.
Perfeito. E os imóveis também podem ser uma alternativa de investimento. Os fundos imobiliários tiveram uma recuperação muito importante, estão acumulando resultados muito positivos. Eu queria falar sobre isso agora com o Marcos Baroni, porque tem essa questão do investimento, né? Nós estamos falando muito do interesse de quem quer ter a casa própria, de quem quer trocar o imóvel, mas tem o investidor também, né, Marcos?
O que acontece é que o brasileiro, historicamente, sempre gostou de investir em imóveis, né? E eu diria que nos últimos aí 3 ou 4 anos, talvez 5 no máximo, nós começamos a ter um incentivo maior de que as pessoas direcionassem os seus recursos para fundos imobiliários, uma vez que os ativos de renda fixa estavam perdendo a atratividade, né? O mercado nosso hoje é muito grande, o mercado é extenso, tem várias opções de investimentos, mas o fundo imobiliário ainda tem baixa penetração. Apenas 2% da indústria de fundos está direcionada para o mercado imobiliário. E nós sabemos que esse número pode mudar muito. A quantidade de investidores que hoje investe nesse tipo de produto já supera a marca de 1 milhão de CPFs, né? Basicamente um mercado formado por pessoas físicas. Então o que nós entendemos é que ao longo dessa década os fundos imobiliários vão se consolidar como uma alternativa de investimento na grande maioria das pessoas, justamente porque ele é muito democrático. Hoje com R$100 você consegue comprar propriedades na Faria Lima, grandes galpões logísticos, industriais, shopping centers, loteamentos, ativos residenciais, vários outros empreendimentos podem ser acessados por um valor muito democrático. Então, o que acontece é que, combinada a vontade de se investir em imóvel, que é histórica no Brasil, O brasileiro, essencialmente, ele gosta desse tipo de investimento. E com um mercado profissional que se avizinha aí, cada vez mais aparelhado para atender essa indústria, eu tenho absoluta convicção de que essa década a gente consolida, então, o mercado de fundos imobiliários. Um outro ponto adicional que vale pontuar é que nós estamos crescendo num ritmo diferente, né? Como os outros dois colegas colocaram, nós estamos crescendo num ritmo diferente. A pandemia mostrou que o ativo real, o tijolo, ele tem um valor implícito de proteção muito grande, seja do ponto de vista como moradia própria, seja do ponto de vista de investimento também. Então, logo depois ali do lockdown, eu diria que abril ou talvez meados de maio, as pessoas começaram a perceber que o ativo real tem um valor muito grande e começou-se a buscar essa alternativa de uma maneira incrível. Assim. Nós que estamos aqui na ponta de análise, através de research, a gente conseguiu perceber a demanda por informação, né? As pessoas muito sedentas por informação, querendo realmente entender como investir, mas obviamente a gente sempre apontando todos os riscos e como diversificá-los dentro de uma carteira. Então fica essa alternativa de investimento para que todos possam conhecer dentro do Brasil hoje. Lembrando que nos Estados Unidos nós temos praticamente metade da população americana que já investe nos REITs, né? Que é uma combinação entre fundo imobiliário e empresa imobiliária desde 1960. Então, nós estamos hoje aqui no Brasil começando uma história, apesar de já existir no Brasil há mais de 25 anos, mas eu diria que nos últimos 5, 6 anos, no máximo, é que de fato começou a ganhar uma atração maior.
Agora, Marcos, só para o nosso internauta, telespectador, ouvinte, poderem ter uma ideia de valorização, como é que está o retorno dos fundos imobiliários?
Então, eu diria que hoje ele está voltando basicamente ao que foi no início do ano, né? Então, em termos de valorização, obviamente a gente viu uma recuperação intensa de março para cá, mas eu não diria que ele vai essencialmente ou necessariamente terminar no campo positivo do ponto de vista do IFIX, né, que é o índice que mede a oscilação dos fundos imobiliários. Mas quando nós comparamos com a Bovespa, a gente já tem uma certa gordura aí adicional. Lembrando sempre, tá, Denise, é bom pontuar que o investidor de fundo imobiliário, obviamente, ele olha a oscilação da cota, mas o que de fato interessa é o fato dele ter uma renda mensal isenta de imposto de renda. Todos os meses chega ali o aluguel dele, bem diversificado, de várias fontes diferentes. Então, mesmo que talvez você termine o ano com 2-3 pontos percentuais negativos no IFIX, as pessoas gostam muito de olhar a renda que foi gerada, que mesmo durante a pandemia, em alguns casos, especialmente em shopping centers, sentiu um pouquinho mais, mas as outras classes se mostraram muito sólidas e conseguiram passar bem por essa crise e a renda continuou entrando no bolso do investidor. Então, isso é o que talvez seja o grande diferencial competitivo do fundo imobiliário frente a outras classes de investimentos. Nenhuma delas tem uma renda mensal líquida de imposto de renda com bastante recorrência, né?
Agora, com o Basílio Jafé, a gente percebeu durante a fase de pandemia também muita gente preocupada em mudar, em ter mais espaço, em ter uma outra alternativa de imóvel mais afastado dos grandes centros, né? Nós tínhamos uma tendência, inclusive, de imóveis menores, os chamados estúdios, não é? Que as pessoas queriam estar perto do local de transporte. Até o transporte teve de ser revisto. Isso também ajudou a alavancar os negócios? Como é que se percebe agora o perfil da demanda, ou o perfil do imóvel que o consumidor está buscando?
Sim, Denise, a pandemia trouxe uma busca por mudanças nos imóveis, por upgrades, maior do que seria de se esperar num ano normal. Mais pessoas buscaram imóveis maiores, por exemplo, como você citou, aquele desejo, por exemplo, de existir um cômodo a mais para servir como home office no imóvel, ou uma cozinha mais transada, mais gostosa, onde ela seja um espaço para a família curtir, não apenas para fazer a refeição diária, uma varanda mais generosa, onde também a família possa se reunir, ou seja, diversos aspectos que significam um maior amor da família pela sua casa própria. Por outro lado, vamos lembrar que o São Paulo tem 12 milhões de habitantes, a região metropolitana de São Paulo tem 22, o Brasil tem 212, ou seja, existem todos os gostos possíveis e imagináveis. O fato de a casa, o apartamento ser um objeto de desejo que represente um tamanho maior, não necessariamente acompanhado por condições financeiras para tal. É necessário um valor maior, evidente, se você quer mais metros quadrados. Por outro lado, você citou um possível desejo de muitas famílias para se afastar dos centros. Sim, para alguns isso acontece. Um desejo você ir para bairros mais afastados ou mesmo para cidades próximas onde a família fique e volte aquele velho hábito americano chamado commuting, onde todos os dias quem trabalha vai até a cidade e volta. Porém, não existem condições de mobilidade tão adequadas assim para isso. E é necessário saber se o novo endereço tem todos aqueles confortos com os quais nós estamos acostumados, quais sejam o trabalho relativamente próximo, a escola das crianças na redondeza, na vizinhança, os shopping centers, o lazer, a cultura, os restaurantes, tudo aquilo que faz a nossa vida mais fácil e dá maior qualidade. Então, são decisões que são tomadas por cada família, mas o resultado vai na linha do que você falou. Mais famílias hoje estão mudando, estão tentando mudar a sua residência em função disso. Vale dizer ainda, Denise, que o estúdio continua um objeto de atração para muita gente. Não apenas casais, não apenas pessoas que moram sozinhas, mas mesmo famílias. Porque a vantagem inequívoca de você estar próximo de tudo é representativa para muitos. A grande conclusão é, existem diversos gostos e cada um busca o que quer, mas que existem mais transações em função disso, efetivamente isso acontece.
É, o que se fala é que houve, inclusive, aumento das separações durante a pandemia, o que levou a mais pessoas procurarem imóvel, seja para locação, seja para compra própria mesmo, e aí seria uma alternativa um imóvel menor. Agora, a gente falava da questão de redução de juros, agora, Basílio, já afeta. Há problemas sérios do setor de aumento de preços, que compromete, inclusive, as construtoras. Não é apenas o preço final, mas o preço final também subiu, né?
Sim, sim, sem dúvida, Denise. Apenas você fez um comentário sobre separações, é fato. Aquele cômodo extra, aquele home office, em muitos casos, se tornou algo essencial para a manutenção da felicidade conjugal, para a continuidade da relação conjugal. E vimos isso em muitos, muitos casos. Mas vamos lá, os materiais de construção, via de regra, tiveram um aumento bastante expressivo, principalmente aqueles que impactam muito na nossa cadeia de produtos utilizados, a saber, o aço, o cimento e o seu produto concreto, os tubos e conexões, os cabos elétricos, a louça, diversos materiais do que a gente chama de curva A, que são os principais produtos, tiveram aumentos na casa de 2 dígitos. Isso é extremamente preocupante, conduz a um aumento total do custo que não é irrelevante, muito pelo contrário, e certamente vai impactar no custo final. Nós já observamos, em relação a isso, Denise, que nos últimos 12 meses medimos um aumento do preço de venda dos imóveis residenciais no município de São Paulo da ordem de 12,7%. E, infelizmente, esse aumento tende a continuar, em função do aumento dos materiais de construção e em função das enormes restrições urbanísticas a que estamos submetidos no nosso município.
É, e eu volto a falar com a Cristiane a respeito das condições de financiamento, porque o imóvel mais caro fica mais complicado por causa do valor da parcela, mesmo que se chegue a 30 anos de financiamento, mesmo que a taxa de juros seja baixa, tem esse problema. E eu queria saber se aumentou a inadimplência nesse período aí de maior aperto por causa da pandemia.
Certo. A questão do valor, realmente, eu queria comentar um pouquinho sobre o valor, né? O valor, sem dúvida, impacta na prestação, impacta na condição de compra, mas o que a gente tem visto aí, nós temos um índice lá na BCIP que é bem interessante, que é um índice Tem dois índices que são muito comentados no mercado, né? Tem o FIPZAP, né, que é o índice de quanto que as pessoas estão pedindo pelo seu imóvel, né? E daí envolve não só imóveis novos, mas usados também. E lá na BCIP nós temos uma base de dados que de todos os bancos alimentam, que mostram por quanto de fato os imóveis foram vendidos, né? E o que a gente percebe, pegando ali 2014, né, que foi o ápice do mercado, né, que nós tivemos, depois a gente passou ali por uma crise que teve não só questão de inadimplência, algumas empresas quebrando também, né, e daí diminuindo o volume financiado, diminuindo o valor dos imóveis já comprados, inclusive na planta, e daí tivemos toda aquela crise de extratos e tudo mais. Então, o que a gente tem vivenciado desde 2014 para cá, e esse índice da BCIP acompanha quanto de fato a transação foi feita, né? A gente viu uma queda grande do valor dos imóveis, né? E a gente começou a retomar de 2019 para 2020. Né? A gente acompanha tanto o valor nominal quanto o valor deflacionado pelo IPCA. E daí sempre é bom ver vários índices para chegar a uma melhor conclusão do mercado. Né? Nesse índice da BCIP, nos últimos 12 meses, nós vimos uma recomposição de preços da ordem de 16% em São Paulo. É, né? Um pouco diferente da base que o Basílio comentou, mas vai indo mais ou menos tudo no mesmo rumo. Né? Ele comentou em 12% e o que a gente vivenciou com todos os imóveis foi uma retomada aí da valorização da ordem de 16%, mas ainda não se chegou no nosso índice BCIP no patamar de preço que tínhamos em 2014, se a gente corrige isso pelo IPCA. O que quer dizer o quê? Que ainda que os preços no curto prazo venham subindo, né, ainda estão relativamente baratos quando a gente compara com o pico que tivemos em 2014. Isso acaba sendo bastante positivo, né, digamos assim.
Agora, de qualquer modo, é uma decisão importante pelo comprometimento de renda. Eu tinha te perguntado a respeito de inadimplência, aumentou, Cristiane?
Isso, desculpa. Pelo que a gente acompanha aí com dados do Banco Central, a gente na BCIP nós não temos dados individuais dos bancos, a gente tem o dado consolidado e acompanhamos ali com o Banco Central, ela está exatamente nos mesmos patamares que tínhamos aí no início do ano. Teve um acréscimo aí de, nós estamos falando de 1,7, né, inadimplência de 90 dias, né, 90 dias sem pagar. Naturalmente, teve algumas ações que foram feitas, né, de postergação de parcelas, de diluição dessas parcelas nas parcelas restantes, né, então isso acabou, e tinha que ser feito mesmo, e foi fundamental que isso acontecesse. Mas no momento a gente não vê nenhum tipo de aumento que é preocupante no que se refere ao financiamento imobiliário no nível do mercado.
Agora, Cristiane, a gente estava falando com o Basílio dessa possibilidade de ter um outro imóvel, de as pessoas trocarem. Como é que é a flexibilidade do setor para isso? Primeiro, a pessoa que comprou um imóvel financiado, ela pode comprar um segundo imóvel financiado também. E depois, essa possibilidade de mudança, de transferir o contrato, no caso dela, o contrato de financiamento, para poder adquirir um outro imóvel.
Tá. Uma pessoa que já tem um imóvel pode adquirir um outro imóvel. Na verdade, não tem nenhum tipo, no que diz respeito ao sistema financeiro como um todo, não tem nenhuma restrição, desde que caiba no bolso, né? Que caiba, que ela tenha condição de pagar a parcela. O que a gente tem regras para uso é o fundo de garantia, né? O segundo imóvel não pode ser adquirido com recursos de fundo de garantia. Né, hoje, a regra vigente é que imóveis até 1,5 milhão, o consumidor, o cliente pode usar o seu próprio fundo para a compra, desde que seja o seu único imóvel. Né. Então, a restrição que existe tem a ver com o uso ou não do fundo de garantia, e o restante, segundo, terceiro ou quarto, vai depender da condição de pagamento de caber no orçamento e da análise de crédito de cada instituição financeira.
Eu volto com o Marcos Baroni. Marcos, eu queria saber, em termos de potencial de valorização, quais os segmentos aí que têm apresentado melhores resultados ou que conta hoje com melhores perspectivas. Se a pessoa pretende investir, você falava antes que o setor, por exemplo, relacionado aos shoppings, passou por dificuldades. A gente sabe que nem todas as atividades foram retomadas com a mesma intensidade, mas para quem quer investir em imóveis ou fundos imobiliários, quais seriam hoje as suas recomendações?
Bom, vamos lá. Quando a gente olha para uma carteira de fundos imobiliários, a gente tem que imaginar que existem duas frentes de investimento, né? Que é aquela mais focada em renda e uma outra mais focada em ganho de capital. A mais focada em renda, hoje, dentro da nossa análise aqui, é o setor logístico, né? Por quê? Porque a pandemia mostrou o quão é importante você ter uma infraestrutura bem feita, você estar próximo dos centros urbanos. O comércio eletrônico, de fato, se tornou uma realidade, ou seja, aquilo que demoraria alguns vários anos ainda para se consolidar, a pandemia em 4-5 meses, ela acelerou muito esse processo, então os galpões logísticos se transformaram como uma excelente ferramenta de geração de renda, né? A disputa por espaço entre os players de mercado está muito acirrada, várias pessoas já tirando seus projetos da gaveta também para começar a construir, então a gente avalia aí que nos próximos 12 a 24 meses a gente vai ter muita novidade do setor logístico, consolidando toda essa dinâmica de estar próximo da região metropolitana, né? Está inserido na região metropolitana, próximo do centro da cidade, com uma entrega rápida, então isso veio para ficar, então o setor logístico se consolida como um excelente ativo gerador de renda. Outros tipos de ativos também que têm buscado, chamado a atenção do investidor, que busca renda, são os fundos de recebíveis imobiliários, que são aqueles que de alguma forma está ligado ao crédito também. É uma espécie de uma antecipação de recebível que você faz junto a um empreendedor. Imagina um empreendedor que tem lá o seu loteamento ou um condomínio residencial e ele antecipa esse fluxo através do fundo imobiliário, né? Obviamente tem algumas fases aí pelo caminho, mas só simplificando aqui. E como essas operações elas são muito ligadas a indicadores de inflação, especialmente GPM, o GPM está quase 25% acumulado em 12 meses, então naturalmente a renda desses fundos foram aí turbinadas nos últimos meses com essa discrepância que a gente viu nesse indicador, né? Agora, para quem está buscando ganho de capital, ou seja, quem está olhando um pouco mais para o horizonte de médio e longo prazo, aí sim, um cenário de vacinação, a economia se reaquecendo, as coisas, o país passando por algumas reformas, enfim, toda essa dificuldade sendo superada, então por isso que eu já jogo uma esfera aí para no mínimo 12 meses, né? Já seria lá final de 2021, começo de 2022, aí são os fundos de shopping centers, sem dúvida nenhuma, né? Os shoppings se mostraram assim, muito frágeis, né, na crise, porque todos eles foram fechados, né? E depois, à medida que foi retomando a atividade, eles foram se recuperando com bastante consistência, então ainda tem muito potencial, tem muita coisa para destravar, as praças de alimentação, áreas de lazer, né, crianças, né, não podem ainda brincar nos parquinhos, então tem muita coisa para acontecer no shopping center e destravar muito valor ainda. A gente acredita que é um setor que pode recuperar bem em 2021. Lajes corporativas, a gente sabe que o home office, que é o trabalho remoto, ele sempre existiu, talvez também tendo se intensificado, mas eu acho que as pessoas estão interpretando um pouco equivocadamente qual que vai ser o impacto disso efetivamente naqueles grandes prédios, naquelas grandes arranha-céus ali nas principais regiões de São Paulo, e de Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Então, a gente entende que o impacto disso no curto prazo vai continuar existindo, mas no médio prazo se recupera. E, por fim, o hotel, que também foi muito machucado, ainda está sendo machucado, as taxas de ocupação ainda muito baixas, em torno de 15%, 20%, mas a gente entende que ao longo de 2021 isso se recupera. Então, resumidamente, logístico e fundos de recebíveis, que são de crédito, seriam, do ponto de vista de segurança de renda e do ponto de vista de ganho de capital, eu diria que shoppings, lajes corporativas e hotéis seria a grande aposta para 2021.
E agora eu volto com o Basílio Japé falando exatamente dessa questão do potencial de valorização, mas para quem investe diretamente em imóveis, como é que é o perfil do investidor em imóveis que quer comprar diretamente hoje, não através dos fundos?
Ainda antes de comentar, Denise, a Cristiane comentou que para a BCIP o número de valorização para os imóveis está da ordem de 16%, para o Secov 12,7%. Essa discrepância, apesar de não ser grande, Cristiane, talvez seja devida ao fato de que nós estamos considerando todos os imóveis residenciais e com um peso muito grande no estado de São Paulo para os imóveis econômicos, Casa Verde e Amarelo, antigo Minha Casa Minha Vida. Eles tiveram um reajuste menor, que deram então um total de 12,7. Talvez essa seja a razão da diferença. Em relação às pessoas que vão comprar um imóvel para investimento, finalmente respondendo a sua pergunta, Denise, tem que existir muita cautela, claro. Se você está comprando um imóvel, tem que verificar todo aquele procedimento básico, verificar certidões, se o imóvel estiver pronto, verificar a incorporadora, a construtora, se o imóvel estiver em lançamento, verificar tudo que a construtora, a incorporadora já realizou para saber se os clientes estão satisfeitos. Ou seja, aquelas cautelas básicas que nos fazem comprar com segurança um ativo de grande valor para cada um de nós. Diria que hoje os imóveis residenciais têm um potencial melhor de valorização do que os comerciais, os corporativos. O Marcos comentou muito bem, os escritórios, os shoppings, as lojas, todos foram muito machucados pela crise, pela pandemia, e devem continuar numa recuperação durante algum tempo. Não acreditamos em absoluto que o home office vai ser predominante daqui para frente, vai ser apenas uma alternativa, mas não a alternativa. Portanto, os escritórios deverão voltar, mas deverão voltar numa velocidade mais lenta. E hoje temos também uma oferta muito grande já de pequenos escritórios, de conjuntos comerciais. Então, eu me acautelaria antes da aquisição de qualquer conjunto comercial, verificando com muito cuidado a região, o potencial de locação e o potencial de renda como um todo. Mas vamos lembrar sempre, Denise e todos os telespectadores, o imóvel tem três leis básicas. A primeira delas, escolha maravilhosamente a localização. A segunda, escolha maravilhosamente a localização. E a terceira, escolha maravilhosamente a localização. Então, este é o fator básico para garantirmos um bom investimento. E, finalmente, concordo muito com o Marcos, os imóveis logísticos, os galpões industriais, efetivamente representam uma enorme oportunidade hoje, inclusive com o aumento de empresas que utilizam logística para entregas, as empresas que funcionam através de compras online e representam uma grande oportunidade.
Muitas empresas passaram a operar basicamente online, se percebeu inclusive como uma oportunidade de as pessoas abrirem um negócio sem ter a necessidade de ter aquela instalação com todos aqueles custos, não é? Então muitas vezes aproveita essa situação de logística, até o pequeno empresário, para poder iniciar mesmo a atividade. Agora eu volto para a Cristiane, mas eu queria falar de um outro tema, não relacionado diretamente à aquisição do imóvel, mas nós tivemos uma onda de portabilidade muito forte no sistema financeiro, né, exatamente por causa daquela queda dos juros que nós falávamos do começo, além de estimular a aquisição do imóvel financiado, também estimulou muito a troca. Essa onda já passou, a onda pelo menos a que teve maior intensidade, ou ainda continua?
Bom, eu acho que a onda ela veio para ficar, né? Realmente, a portabilidade de todos os produtos de crédito sempre foi melhor e mais praticada do que no financiamento imobiliário, né? Isso porque, primeiro, não havia até conhecimento de que a portabilidade poderia ser feita e que seria um processo relativamente simples. Falo relativamente simples porque, na realidade, existe a troca da garantia entre uma instituição financeira e outra instituição, então tem algumas questões jurídicas para serem verificadas, digamos assim, né? O que a gente percebeu aí nos últimos anos é que, naturalmente, toda redução de Selic, né, quando era anunciada uma redução de Selic, instigava o consumidor a avaliar a quanto que estava a sua taxa e a procurar no mercado uma taxa mais vantajosa, né? E isso, de fato, aconteceu. Esse caminho agora ele já é conhecido, né? Também as instituições, naturalmente, dado que o financiamento imobiliário, isso é um fato interessante que eu acho que vale a pena destacar aqui, é que num passado, digamos, mais remoto aí, que eu comecei falando aqui hoje sobre segurança jurídica, né? Quando as instituições trabalhavam com hipoteca e daí aquele cliente que não pagava era muito difícil para a instituição retomar a sua garantia, o financiamento imobiliário, você não havia disputa pelo financiamento imobiliário, né? O financiamento imobiliário quase que era dado para aqueles melhores clientes, né? Porque não havia um apetite muito grande do mercado financeiro como um todo, e nós temos aí uma série de incentivos até hoje, né, para que os bancos apliquem o recurso da poupança, porque lá atrás não era de interesse, digamos assim, de todas as instituições, porque as regras não estavam muito bem definidas, né? Então, o financiamento imobiliário, ele saiu de um produto que era quase um brinde, um prêmio àquele cliente muito leal, para ser hoje um produto muito disputado no mercado. Né? Então, os bancos estão realmente brigando por esse relacionamento de longo prazo pelos clientes. Né? E daí, nesse sentido, a portabilidade vem cumprindo o seu papel. Né? As instituições, quando vêm condições de reduzir a taxa, fazem esse processo de retenção do cliente. Né? O cliente procura a sua própria instituição e faz uma solicitação de redução e tudo mais, ou ali ele é atendido, ou ele tem o caminho da portabilidade que vem funcionando muito bem, né? Então, eu acredito que a portabilidade, estar instituído, ser fácil, ser conhecido, é um instrumento muito importante para o mercado como um todo, aí nessa visão de relação com o consumidor e tudo mais. Naturalmente, nunca se vai chegar nos números enormes que a gente vê hoje no crédito consignado, por exemplo, que é uma coisa muito mais simples de se trocar de instituição, né? Mas a portabilidade veio para ficar e acho que é muito positivo isso.
E as pessoas aproveitaram que houve uma redução importante dos juros, a portabilidade teve muito a ver com a tentativa de reduzir o custo do financiamento mesmo, o valor das prestações, e se imaginarmos a pessoa que comprou o imóvel quando a taxa estava na faixa muito mais alta, a diferença é muito grande, né, Cristiane?
Sem dúvida, né? O que a gente tem visto no mercado é isso que eu comentei, a portabilidade funciona e a própria instituição, isso aí varia de instituição para instituição, naturalmente, a própria instituição, entre perder aquele financiamento para um concorrente, muitas vezes opta por reduzir os juros para continuar com seu cliente, né? E eu acho que essa que é a função mesmo da portabilidade, né? Que toda a regulação que existe para que ela flua bem, e nós ali na BCIP acompanhamos muito de perto para que essa faculdade, né, que o cliente tem, para que ela aconteça e aconteça de uma forma correta, como combinado.
E Marcos, eu queria falar mais das condições de investimento nos fundos imobiliários, como é que a pessoa tem acesso, porque muita gente que investe no setor imobiliário comprando diretamente o imóvel, depois tem o custo, quando ela aluga, né, esse retorno que vem do aluguel e mais a valorização, tem uma tributação muito pesada, né? Então a pessoa que tem um imóvel, às vezes ela leva um susto na hora que ela tem que arcar com o custo tributário. E no investimento em fundo imobiliário, como é que é a situação, como é que é a cobrança, como é que é o acesso, como é que eu faço para começar a investir?
Primeiro, esse é o nosso trabalho aqui, né? Justamente o que nós produzimos diariamente na Suno é trazer um conteúdo para que as pessoas possam orientar suas decisões de investimentos. Esse é o trabalho de uma research. Mas vamos lá, do ponto de vista operacional, por incrível que pareça, é a parte mais fácil, né? Que apesar de muita gente ter medo ainda de ter que abrir uma conta na corretora, de mandar uma transferência para fazer uma aplicação, agora vem a parte boa, né? Muitos bancos hoje já estão altamente competitivos, inclusive com taxa de corretagem zero, né? E muitas corretoras já com taxa zero, inclusive uma das maiores, as maiores do país, né? Mesmo sendo independentes, mas ligadas a grandes grupos já consolidados. Então, do ponto de vista operacional, abrir uma conta numa corretora e você fazer uma transferência do seu banco para esta conta, que se a corretora for dentro do seu banco, fica tudo mais fácil, porque é uma transferência simples. Lembrando que isso é muito seguro, porque é tudo ligado ao seu CPF, tudo ligado dentro da plataforma da B3, né, que é a Bolsa. E Isso quer dizer o que na prática? Que você está fazendo uma compra dentro do seu CPF, e isso é intransferível, tá? Você não consegue fazer uma transferência entre uma pessoa e outra, a não ser se for em caso de inventário ou coisas do gênero, né? Mas para uma pessoa transferir para outra, na verdade, é uma operação de compra-venda, e não necessariamente lá alguém entrar com a sua senha e tomar o seu dinheiro. Então, é importante deixar isso registrado. Agora, o grande desafio, Denise, é entender realmente que o mercado de fundos imobiliários, apesar dele ter uma volatilidade menor do que o mercado de ações, ele tem variações, porque ele está negociando no mercado todos os dias. Nesse exato momento, o mercado está aberto e eu poderia comprar ou vender cotas de fundos imobiliários. Naturalmente, você vai ter uma oscilação. Diferente do investidor pessoa física comum, que ele compra um apartamento e ele não olha o preço, ele só vai olhar o preço talvez daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, ele não tem o preço exato a todo minuto. E aqui no fundo imobiliário nós temos essa precificação, o que é excelente, né? Porque você tem muita liquidez, né? Hoje o mercado de fundos imobiliários negocia quase 200 milhões de reais por dia, o que é muita coisa. Então, se você tiver um patrimônio de 300, 400 mil reais, que seria o equivalente a um apartamento, por exemplo, na média, se você precisar de 50 mil reais, você não tem como vender um pedaço lá no banheiro, né? Você vai ter que se desfazer do imóvel todo, e tem toda a burocracia, todos os custos. E no fundo imobiliário você consegue. Operacionalmente você tem praticamente nenhum custo, a maioria das corretoras hoje não cobram nada mesmo. Onde elas ganham? Na verdade elas ganham porque como os fundos estão crescendo, à medida que os fundos vão fazendo novas chamadas de capital, que a gente chama de emissões, eles são comissionados à medida que os seus investidores que estão na sua base vão aderindo a esse crescimento também. Então é uma comissão de investimento e não necessariamente uma taxa de corretagem, mas isso é muito transparente para o investidor. Do ponto de vista de rendimento, na média, hoje, uma carteira de fundos imobiliários bem diversificada, ela remunera em torno de 0,60 ao mês, 0,58, 0,60, 0,62, dependendo do perfil médio da carteira, tá bom? Isso é líquido de imposto de renda. O investidor só vai pagar imposto de renda em caso de alienação das cotas com lucro. Então, imagina que eu comprei uma cota por R$ 100 e vendi a 140 daqui a 3 anos. Sobre esses R$ 40, eu vou pagar uma DARF, né, que é uma espécie de um boleto ali do imposto de renda, né? Eu vou pagar essa DARF equivalente a 20% do meu ganho de capital. Agora, toda a renda que eu recebo mensalmente, ela entra no meu imposto de renda como registro, que é uma renda isenta e não tributável, tá? Então, esse deixa o produto bastante atrativo, sobretudo pelo fato que nós estamos hoje com juros muito baixos e com um juro real praticamente negativo. Então, se você tira a inflação do rendimento de uma poupança ou de um fundo de renda fixa, corre-se o risco de você ter rendimento negativo no tempo. E o fundo imobiliário, ele tem, todos os colegas aqui podem confirmar, ele tem historicamente uma proteção contra a inflação. Como o Jafé colocou, né, o aço mudou de preço, o tijolo vai mudar de preço, a tinta, tudo vai mudar de preço, naturalmente os imóveis também que são negociados vão mudar de preço ao longo do tempo. Então, é um instrumento de renda real, ou seja, é um instrumento de renda que te blinda contra a inflação, que hoje, na média, em grandes números, rende 0,60 ao mês, ou seja, é bem competitivo quando a gente compara com outros pares, né? Só para concluir, claro, tem fundos que rendem menos, 0,40, e tem fundos que rendem mais, até 1%. Por isso que eu estou ficando ali um pouco mais na média, né? 0,60, 0,60 e pouquinho, é alguma coisa que hoje uma carteira diversificada rende. Esclareceu todas as dúvidas, Denise, quanto a isso?
Vamos voltar a falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Eu queria falar com o Basílio Jafé a respeito exatamente dessa recuperação do setor imobiliário e valorização. Não é? O Marcos estava chamando a atenção dessa questão que você tem, aquele retorno do setor imobiliário. Agora, chamou muito a atenção o potencial, a força para a recuperação agora, né?
Sim, eu chamo, Denise. Vamos lá, historicamente, o mercado imobiliário, historicamente, um imóvel valoriza cerca de 2% ao ano. Esse é um número internacional. Se você faz uma pesquisa de 100 anos, ou seja, uma pesquisa de longo prazo, em função do imóvel ter uma localização que é única, ter características únicas e as pessoas, a população aumentar praticamente sempre, existe essa tendência histórica de valorização. Então, o imóvel funciona. E daí, isso que o Marco Baroni comentou, de o fundo imobiliário apresentar dois tipos de renda, vamos chamar assim. Uma delas, a renda mensal, decorrente da locação, locação, daquilo que o imóvel proporciona, e outro, ele estar mais ou menos blindado, eu diria até mais do que blindado, contra a inflação. Se você tem uma aplicação financeira, o dinheiro vai render aquele quantum combinado e acabou-se. O fundo imobiliário tem, além da renda, tem essa valorização imobiliária. A Cristiane há pouco comentou, e com toda razão, com toda propriedade, que os imóveis tiveram uma desvalorização nos últimos anos, especificamente durante os anos de crise, de 2014 a 2017. E parte desse avanço nos preços que nós observamos com maior intensidade em 2020, mas já veio vindo em 2019, 2018, se refere a uma recuperação desses valores. O imóvel, no longo prazo, apresenta uma estabilidade maior do que outros ativos, mas no curto prazo ele apresenta flutuações que podem ser significativas em função do andamento da economia. Existe, Denise, e você, como economista, vai poder dizer isso muito melhor do que eu, hoje um certo receio em relação à situação fiscal do Brasil, não só o carregamento da dívida, quanto um eventual retorno da inflação em patamares mais elevados do que aquela residual que existe hoje. Nesse caso, o ativo imobiliário representa um hedge, uma proteção contra esses problemas. E, de novo, espera-se que, em função das facilidades citadas de financiamento, em função do aumento dos custos de materiais, em função de uma previsão de aumento do custo de mão de obra e, principalmente, em função das restrições urbanísticas cada vez mais severas para se construir nas grandes metrópoles, principalmente São Paulo e Rio, que os imóveis mantenham essa trajetória de alta pelo próximo ano. Claro, o Brasil é um país que apresenta surpresas. Às vezes ocorrem os chamados cisnes negros, como foi a pandemia esse ano. Mas, em condições normais, se a economia se tiver numa trajetória normal, com aqueles 2,5%, 3% de crescimento esperados para o ano que vem, é sim esperada uma valorização imobiliária, principalmente nos imóveis residenciais e galpões industriais, ou seja, logística.
Agora eu queria saber da Cristiane uma insegurança que as pessoas têm na hora de assumir um financiamento, porque muitas vezes a prestação aperta bastante a renda. E nós temos todo um histórico lá atrás daquelas pessoas que faziam contratos de gaveta porque não conseguiam transferir, não é? Então tinha que vender o imóvel, muitas vezes porque não tinha condição de pagamento, ou porque queria comprar um outro. Hoje, como é que é essa condição? Se a pessoa tiver dificuldade para pagar, para continuar bancando o financiamento, a transferência é mais fácil?
A transferência, no passado, Denise, entendi bem que eu estou lembrando aí, não é que eu entendi, eu vivi isso também, a questão dos contratos de gaveta, o que acontecia, né? A prestação lá atrás, ela subia junto com salário, né? O sistema de cálculo da prestação era a tabela price, então a prestação subia sempre, e quando você vendia o imóvel...
Nós tivemos um pequeno problema aí no contato com a Cristiane, seria importante ela explicar isso agora, vamos ver se a gente consegue continuar falando com ela. Né? Eu acho que o Basílio também lembra dessa circunstância de contrato de gaveta, né, Basílio? Que é uma coisa que ficou durante muito tempo e o setor também chegou a sofrer muito com a questão da indexação. Hoje nós temos uma inflação baixa, nós temos juros muito mais baixos, ameniza aí o potencial de termos esse tipo de dificuldade, mas é um histórico que ficou do setor, né?
Ficou. Graças a Deus o setor evoluiu e principalmente o Brasil evoluiu. Hoje os contratos de gaveta estão em desuso, hoje todo mundo está muito atento à documentação. Veja, na minha empresa, os contratos novos são registrados de imediato, porém nós temos vendas efetuadas algumas décadas atrás e os adquirentes até hoje não providenciaram escrituras. Nós entramos em contato, mas eles dizem, não, deixa para lá. Isso, eu digo aos telespectadores, não é um bom comportamento. As coisas acontecem, de repente surge uma necessidade qualquer, de repente aquele vendedor deixa de existir por qualquer motivo, ou até existe um caso de encerramento de atividades, ou falecimento, no caso da pessoa física. Eu aconselho fortemente a que todos tenham a sua documentação em ordem, assim que possível, escritura, registro, tudo em seu nome, bonitinho, para não correr riscos. E vamos lá, contrato de gaveta efetivamente é algo que deve ficar no passado.
Cristiane já está de volta com a gente para concluir então o que a gente estava falando, né, Cristiane?
Não, eu acabei caindo aqui, né, e agora eu peguei o restinho da fala do Basílio. Resumindo, é justamente isso, né? O contrato de gaveta, ele ocorria antes, porque quando você transferia o financiamento para uma outra pessoa, a prestação inicial dela seria muito maior do que a sua, porque tinha uma série de limitadores aí do percentual de salário que o governo colocava. E a grande questão no passado também, Denise, não sei se na minha ausência foi falado, é que a grande maioria da forma de cálculo das prestações era em cima da tabela Price, onde as prestações subiam. E hoje em dia a questão é muito mais tranquila, porque a esmagadora maioria dos contratos são feitos com o sistema de amortização constante, né? Então a prestação inicial vai ser a mais alta que você vai pagar e todo mês ela reduz, então fica muito mais fácil para a pessoa se planejar e para acertar isso dentro do seu orçamento, né? E como eu te falei, como tem uma concorrência muito grande, vai ter uma concorrência de bancos para financiar o comprador do seu imóvel neste momento. Então, eu acredito que neste momento a gente não tem problema aí para transferência de imóveis.
Perfeito, nós vamos fechando por aqui o Economia em Foco de hoje, que discutiu as condições e perspectivas do setor imobiliário para consumidores e investidores. Nós tivemos como convidados aí Cristiane Portela, que é presidente da ABCIP, Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, Basílio Jafé, presidente do Secovi São Paulo, Sindicato da Habitação, e Marcos Baroni, analista e chefe de pesquisas em fundos imobiliários da Suno Casa de Análise. Eu agradeço muito a participação aqui dos nossos convidados. Eu lembro que nosso programa fica disponível na íntegra nas plataformas aí da Jovem Pan e eu desejo a todos aí um ótimo final de semana.
Na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo.